Raríssimos, bom dia, Renê de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 2 de julho de 2019, e eu comecei o dia com uma notícia que me fez sorrir. A notícia não vem do Vale do Silício, a notícia não vem, sei lá da onde, de algum lugar, do paraíso das startups, não, a notícia vem de um sorveteiro, ou de uma empresa que vende sorvetes em caminhões de rua. O que acontece? Isso é em Los Angeles, na Califórnia. Aparentemente, os caras estavam com o saco cheio de gente que chegava lá para pedir um sorvete e pedia uma casquinha grátis, dizendo, olha, eu sou um influencer e aí eu vou fazer um post e aí você me dá uma casquinha de sorvete de graça. E aí os caras... E custa 4 dólares a casquinha, não é que, né? Não é um favorzinho pequeno. E aí os caras colocaram um cartaz dizendo o seguinte, olha, se você for um influencer e pedir a casquinha grátis, ela vai custar o dobro para você. Eu achei ótimo, eu achei sensacional. Felizmente, eu nunca presenciei uma cara de pau dessas, alguém tentando ter algum tipo de vantagem, né? Eu já vi várias charges, várias piadinhas, vários, né, cartoons por aí tirando sarro de influencers, né, tentando pegar carona nas coisas, né, em troca de posts, né, em troca sei lá, de uma foto no Instagram, de uma selfie, ou seja, o que for, mas eu nunca presenciei isso ao vivo, graças aos céus, porque eu ia ficar muito mal-humorado. Se tem uma coisa que me afastou de vez dessa questão toda de social media, com a qual eu sempre tive uma relação muito complicada, muito tensa, foi o surgimento dos influencers. Eu sempre frequentei os eventos, putz, eu lembro, e o Pix, todos esses eventos que, na verdade, nasceram aí com a questão de social media, etc. Eu sempre frequentei até a hora em que as coisas tomaram um rumo que, para mim, aí meu fígado, já, né, meu plano de saúde não cobria. Quando foi criado o YouPixCon, que acho que é um voltado especificamente para o mundo dos influenciadores, eu simplesmente desencanei. Às vezes eu passo lá só para rever alguns amigos e tal, mas eu não faço mais questão de querer palestrar ou de participar, porque é um culto, me faz lembrar, desculpa entrar em algumas coisas pessoais, mas quando eu era muito mais novo, eu trabalhei algum tempo em TV, trabalhei algum tempo em TV aberta, inclusive. Né? Minha formação original é essa. Eu comecei a trabalhar como produtor de TV muito tempo atrás. E eu me lembro que em TV, sobretudo TV aberta, a quantidade de pessoas, né, de famílias que levavam a filhinha, botavam a filhinha, que era uma criança, né, vestida de periguete, né, para ver se a filhinha tinha alguma chance no mundo televisivo. Né? E era levar a carne para os abutres, né? Imagina levar uma criança, uma pré-adolescente, né, vestida de uma maneira provocante para ver se a família aí ganha um troco. Então esse tipo de fenômeno eu já vi, não é bonito. Né? E isso, inevitavelmente, eu faço associações com essa cultura de influencers. Eu já vi pessoas, marmanjos, falar, pô, eu estou pensando acho que em virar influencer. Né? E é engraçado, porque quando alguém decide ser um influencer, porque para mim, é o que na minha cabeça, anacrônica, claro, besta, a questão é que se você tem alguma influência é porque os outros concederam a você esse privilégio. Não é uma coisa que de um dia para o outro eu acordo, agora eu sou importante, né? Os outros têm que me achar importante antes. Né? E isso me faz lembrar, desculpa que eu estou com um monte de reminiscências hoje aqui, eu lembro de há muito tempo atrás ter lido um livro de antropologia e que ele tentava entender outras culturas, e o livro chamava As Sociedades Contra o Estado. E aí, bom, você vê que o livro tinha um certo viés meio anarquista e tal, mas a questão era o seguinte, várias culturas indígenas, né, se o cara quiser ser um chefe, né, o chefe da tribo, o cacique, ou seja o que for, isso não é necessariamente assim um baita, né, uma baita mamata, né, não é que o cara vai ter carro oficial, né, gabinete, o cara não vai ter nada. Em algumas culturas, quando o cara é cacique, é um perrengue, porque na verdade ele não ganha nada com isso, né, ele não manda em ninguém, né, ele só é consultado, né, não necessariamente ele vai ser obedecido, né, ele é simplesmente uma fonte de consulta, ele pode eventualmente ser obedecido em tempos de guerra, mas fora isso é só chateação. Né? Então não tem porquê o cara querer necessariamente... Outra coisa que eu acho interessantíssima de sociedades primitivas é o seguinte, que aquela história, o caçador, ele caçou um animal grande, bacana. O que acontece? ao contrário da nossa sociedade, né, se ele conseguiu alguma coisa, não é para ele. O certo é ele trazer isso e dividir com a tribo, né? Se ele traz comida e divide com a tribo, ele vai se tornar um cara popular, né? A tribo valoriza o bom caçador que traz a comida para todo mundo. Se por acaso ele mesmo comer o que ele abateu, ele perde a sorte, ele passa a ser um cara amaldiçoado, ele passa a ser um azarado e aí ninguém olha mais para ele. Então você vê inúmeros mecanismos aí para tentar, com vacinas, né, para tentar vacinar a sociedade contra os wannabes, né, que é o cara que decide que ele é um influenciador, que ele decide que ele é um influencer, que ele decide, né, e que vai de repente lutar para se tornar. Bom, desculpa, eu estou aqui numa digressão danada, é que eu acho realmente que a partir do momento em que as plataformas começaram a alimentar, né, a fomentar e a premiar esse tipo de comportamento egocêntrico, a coisa desandou. Mas isso sou eu, né? Sou eu sou um anacrônico, um chato, não faz mal. Vamos lá. Bom, já falei do sorveteiro, vou dar aqui o link, né? Espero que vocês se divirtam com essa história também. É legal ter uma foto do sorveteiro com um cara de bravo, achei ótimo. Eu comentei ontem, de alguns aspectos, até que não tão conhecidos, eu acho, da energia nuclear, né? O fato dela ser mais segura, o fato dela potencialmente ser a salvação da lavoura, né? Mas aí uma coisa que eu tenho um artigo aqui, ainda mais para quem é mais fã do espaço, de ficção científica, que é o seguinte: os cientistas já experimentaram usar a energia nuclear em foguetes, tá? Porque vamos imaginar, você vai mandar um foguete para Marte. Bom, você vai ter que juntar um monte de combustível, precisa de combustível para caramba. Combustível, aliás, pesa, inclusive, né? Mas aí, o que acontece? Para minimizar um pouco o combustível necessário, você vai ter que fazer uns cálculos, porque imagina, quando você quer ir para Marte, Marte não fica paradinho esperando você. Marte tem mais o que fazer, o planeta continua em órbita, tudo continua em órbita, está tudo se mexendo, né? Então você tem que sair correndo atrás do bendito Marte. Mas o que você pode fazer para tornar a viagem mais econômica? É pegar carona na gravidade. Então você calcula uma órbita que começa, por exemplo, aí na direção do Sol, não o suficiente para ser um suicídio, claro, mas porque a gravidade do Sol vai puxar o seu foguete, vai acelerar o seu foguete, mas aí na hora H você dá uma desviadinha e vai para onde você quer. Você pega uma carona, como se você usasse a gravidade dos outros planetas para estilingar, para você ir na banguela. Na direção que você quer. O caminho fica mais longo, mas você gasta menos combustível. De novo, porque você está indo na banguela, descendo algumas ladeiras, né? Todos os lançamentos, todas as missões que a gente fez até hoje usam e abusam disso. Elas pegam carona na gravidade de outros corpos, seja do Sol, seja de outros planetas, para chegar onde a gente quer, gastando menos combustível. Mas o que acontece? A viagem fica super longa. Né? Super longa, e o que quer dizer? Vamos imaginar que seja uma viagem tripulada. E uma viagem tripulada, as pessoas precisam de comida, precisam de água, elas vão fazer xixi, cocô. Quer dizer, quanto mais longa a viagem, mais complicado fica manter todo mundo vivo. Né? Para complicar a situação, o espaço é um lugar miserável. Né? A gente imagina que no espaço não tem nada, é vácuo, mas pelo contrário, o espaço está cheio de radiação cósmica. Aqui na Terra a gente está protegido pela atmosfera, pelo campo magnético da Terra, isso não é tão dramático. A hora que você sai aqui do nosso berço esplêndido, você está exposto a um. Cara, realmente a coisa não é legal, né? Tanto é que astronautas, pessoal que está em missão espacial, a saúde dos caras padece, o DNA dos caras começa a ficar comprometido. Pois bem, então numa viagem prolongada, a exposição à radiação do espaço é outro problema. Pois bem, voltemos para o combustível nuclear. Na década de 50, né, Guerra Fria, os caras tinham carta branca para fazer experimento com coisas nucleares, os caras testaram foguetes propulsão nuclear. Como funcionaria isso? Você bota lá uma pelotinha de urânio, né, uma bolotinha de urânio, o urânio é devidamente excitado e estimulado, ele entra numa reação de fissão nuclear. Isso eleva a temperatura monstruosamente. Esse aumento de temperatura pode ser usado para o quê? Aquecer um gás, vamos supor hidrogênio, por exemplo, E esse gás vai sair, que, como ele foi aquecido, ele vai sair que nem um louco pelo foguete e vai empurrar o foguete para frente, como se não houvesse amanhã. Né? Então é praticamente uma explosão controlada, só que usando isso para impulsionar um foguete. Pois bem, funciona. Funciona bastante bem, é um espetáculo e tal. Mas o que acontece? Como logo depois da missão Apolo penduraram um pouco, né, esqueceram um pouco das missões espaciais, e também todo o entusiasmo com a energia nuclear caiu um pouquinho, abandonaram esses projetos. Acontece que você fazer um foguete movido a energia nuclear tem alguns riscos. Né? Por exemplo, o bicho ia emitir uma pancada de resíduos altamente tóxicos, porque, convenhamos, fissão nuclear libera um monte de coisa radioativa. Essa é a primeira questão. A segunda questão, que se acontecer alguma desgraça, né, se o foguete na hora do lançamento cai, você vai poluir e vai fazer também uma catástrofe ambiental. A terceira é que isso poderia expor os astronautas ao risco de radiação. Né? Então tem uma série de contrapontos, mas vamos lá, se você expõe os caras a um pouco de radiação, bom, se a viagem for bem mais rápida, por exemplo, que eles imaginam que você chegaria em Marte em menos da metade do tempo. Tá? Em vez de ser 8 meses, seria 2 meses e meio, sei lá, ou 3 meses. Se for em 3 meses, 100 dias, então, bom, ok, tem um pouco de radiação do motor, mas em compensação você tem muito menos radiação cósmica da viagem. Você expõe menos os astronautas aos perigos do espaço. Então aí é um balanço tal do quanto isso vale a pena, não vale a pena, a tecnologia evoluiu, esse motor nuclear hoje seria um pouco menos poluente, seria mais seguro, né? Mas ainda tem algumas... Mas de qualquer maneira vale a pena dar uma olhadinha para você que é um fã de ficção científica, porque o uso eventualmente... Vamos imaginar que um dia a gente consiga fazer fusão nuclear. Né? Fusão nuclear ia ser mais legal ainda, porque isso permitiria realmente que a gente chegasse a Saturno e outros planetas numa fração do tempo necessário. Então, se a gente um dia quiser estragar outros planetas, né, estender a nossa influência tóxica, nociva e deletéria ao resto do cosmos, o jeito é esse aí. Bom, desculpa, me estendi bastante. Então, o que mais que tem de interessante aqui? Tem um artigo aqui que vai interessar para quem, talvez interesse para quem gosta de machine learning, mas me interessa sobretudo porque eu gosto de línguas, eu gosto de ter um interesse muito pronunciado e explícito por idiomas, eu gosto bastante do tema. E acontece, parte dessa história eu já conhecia. O que acontece? Algum tempo atrás, né, já faz um bom tempo, né, descobriu-se que descobriram uns tabletinhos com uma língua estranha. Né, com uma língua esquisita, né, de pauzinhos, de linhazinhas. Tanto é que esse alfabeto é chamado de linear. Tem o linear A e linear B. Bom, primeiro acharam esses tabletinhos, essas plaquinhas com essas inscrições na Grécia, né, na região ali de Creta, etc. e tal. Acharam que era o mesmo alfabeto. Com o tempo eles descobriram que eram dois alfabetos, eram provavelmente duas línguas. E com o tempo eles decifraram, separaram em linear A e linear B, e aí o arqueólogo ali de plantão, linguista de plantão, percebeu que uma desses alfabetos talvez fosse mais fácil de traduzir. Né? Ele partiu de alguns pressupostos interessantes e falou, olha, bom, vamos imaginar que como esse tablete é dessa região aqui, algumas das palavras que estejam aqui sejam um nome de alguns lugares daqui. Então ele partiu de algumas... É um trabalho meio de detetive, né? E aí ele acabou percebendo que aquele alfabeto, na verdade, era uma maneira de escrever o grego antes de ter o alfabeto grego. Né? O alfabeto grego, né, todo mundo conhece, etc. e tal, a Grécia usa até hoje, mas antes de adotarem o alfabeto grego, aparentemente eles estavam adotando esse sistema meio bizarro para escrever no grego arcaico. Ok, pois bem... conseguiu decifrar o linear B bastante bem, mas tinha o linear A, né, as outras plaquinhas. O que acontece? O linear A é um mistério para linguistas até hoje, por uma razão extremamente interessante, que é o seguinte, o que facilitou o linear B foi descobrir que aquele alfabeto estava sendo usado para escrever em grego, ou seja, a gente sabia qual era a língua. No caso do linear A, a gente desconhece a língua. A gente desconhece a língua. Acontece que, vamos lá, aquela região era habitada por uma civilização chamada Minoica. Né? A civilização Minoica, que provavelmente está na origem dos mitos da Atlântida, ela foi dizimada porque teve uma explosão vulcânica. Essa explosão vulcânica gerou um tsunami, né? O tsunami soterrou, inundou tudo, daí que talvez venha o mito de Atlântida, e a civilização Minoica talvez tenha sido a que escreveu essas plaquinhas com essa língua de louco. Tá bom, como é que a gente vai decifrar esse negócio? Porque na sequência veio a civilização micênica, e a civilização micênica é a origem da Grécia, e essa a gente conhece a língua, tudo bem. Então, dos micênicos a gente entende, minoico a gente não entende patavina. Pois bem, os caras estão usando agora machine learning e tradução automática para tentar decifrar essa zona toda. Eles conseguiram, usando... isso é bastante interessante, se você tem um pouco mais de background, de um pouco mais de bagagem em matemática. Existe uma maneira de você encarar o problema de uma tradução de uma língua para outra pensando como vetores. É bizarro isso, eu lembro de vetores na faculdade, me dava um sono desgraçado, eu quase entrava em coma, nunca imaginei que mais para frente isso pudesse servir para traduzir. Mas muito, por exemplo, se eu não me engano, o Google Translate, ele pensa de uma maneira vetorial. Né? Então vale a pena ler o artigo, pelo menos para entender qual é a ligação entre uma língua e vetores. Pois bem, usando essa abordagem de vetores, os caras já conseguem pegar o linear B e traduzir com bastante eficiência. Agora eles vão tentar se debruçar sobre o problema do linear A, o que é, de novo, muito interessante, porque como é que você interpreta um texto cujo alfabeto você não conhece e a língua você não tem ideia? Pois bem, interessante. Bom, vamos lá. Um tema aqui que é bastante recorrente no radinho é a questão de aquecimento global. Acho que duas notícias têm a ver com isso. A primeira delas é uma notícia obviamente alarmante, né? Adivinha, que surpresa, que é a seguinte: até a década de 90, mais ou menos, o polo, bom, tudo bem, o Ártico a gente sabe que está derretendo, né? A gente sabe que as geleiras estão derretendo, ok, mas a Antártida estava crescendo, estava acumulando gelo. Bom, então menos mal, né? Tudo bem, não é tão grave assim. O que acontece é que de uma hora para outra o Polo Sul, a Antártida, começou a degelar e num ritmo acelerado, está se acelerando. E isso deixou todo mundo de cabelo em pé, porque agora a gente tem o Ártico, o Polo Norte derretendo, o Polo Sul derretendo, né? E aí eles ainda não conseguem saber se isso é uma tendência, se isso é um pico inexplicável, mas de qualquer maneira, como em qualquer desses fenômenos complexos, uma coisa alimenta a outra. Então o fato de que a Antártida começa a encolher, e o ritmo aí é de 2 milhões de quilômetros quadrados, ou seja, um quarto do território brasileiro, se você troca gelo por água, o que acontece? O gelo é branco, ele reflete luz do sol, ótimo. O mar é escuro, então quando ele vira água profunda, ele é escuro, ele absorve luz do sol. Então a coisa se auto-retroalimenta. Né? Então está aí um artigo meio preocupante, e aí para preocupar um pouco mais todo mundo, claro, é um artigo dizendo que, ó, por mais que a gente fale que puxa vida, a temperatura, a gente tem que evitar que a temperatura suba 1,5 graus, porque se subir 1,5 graus, os recifes de coral, blá 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 blá, tem todas as consequências. O que acontece é que, olhando para a base instalada atual de usinas de energia, não vai ter jeito. Porque se a gente mantiver as usinas de energia que existem na China, na Índia, que já estão em funcionamento, se a gente mantiver, não precisa nem aumentar, se a gente mantiver, a gente já vai passar de 1,5 graus. O que acontece é que nos últimos anos a China e a Índia incrementaram a criação de usinas de energia baseadas em combustível fóssil, seja carvão, seja óleo, seja o que for. Porque os países, eles acham que eles têm que crescer. Aliás, esse foi o assunto do radinho de ontem, até quanto custa o crescimento, até que ponto essa história do crescimento é um bom parâmetro para alguma coisa. Então, o que acontece com a base instalada atual, a gente está frito. Se aumentar, piorou mais ainda. Tal. E aí o que acontece, o artigo também deixa isso bastante claro, a coisa não é linear. Ao invés de aumentar 1,5 graus, aumentar 2, os efeitos são muito piores. Então a questão é, se a gente estivesse fazendo alguma coisa, já não daria tempo. E pior, a gente não está fazendo nada. Então não é uma coisa muito simples essa história toda. O que mais que tem? Acho que um artigo só acho que vale a pena comentar com vocês aqui. E também, de novo, tenho que basar umas histórias pessoais que o artigo misteriosamente ignorou. Eles estão comentando que a Microsoft, isso é um artigo, eu não lembrava dessa história, tá? É, quando você pensa livro eletrônico, e-book, a primeira coisa que você deve pensar provavelmente é o Kindle da Amazon, né? Depois surgiram outros, tal, mas o que eu não lembrava é que o Kindle, na verdade, não é o primeiro, né? Muito antes disso, a Microsoft já tinha investido em livros eletrônicos. Aí eu comecei a pensar, pô, é verdade, a Microsoft já tinha livro eletrônico lá atrás, né? Mas não decolou, não foi para frente, né? Você tinha, e é verdade, eles até lembram de uma empresa francesa, a Moby Pocket. Eu tinha esse aplicativo, também era uma plataforma de livros eletrônicos, e também não foi para frente, né? Com o Kindle a coisa andou um pouco melhor, mas acho que também com a questão do mobile, tal, mas de qualquer maneira, para vocês verem que às vezes uma tecnologia, quando você antecipa demais, ela não anda, né? Então as coisas têm o seu tempo. Mas a questão não é essa. A questão é que a Microsoft tinha desencanado um pouco dessa história, depois eles retomaram essa história, criaram uma plataforma de livros eletrônicos. Esses livros eletrônicos, eles têm DRM, que é gerenciamento de direitos digitais. Ou seja, não dá para piratear esses livros. Se você comprou, ele é seu, e se você tentar passar para uma outra pessoa, essa outra pessoa não vai conseguir abrir, tá? Mais ou menos como era, sei lá, música algum tempo atrás, né? Você comprava um arquivo de música, ele vinha com DRM, você não podia piratear. Pois bem, a Microsoft vendeu alguns livros assim, e agora ela decidiu que, pensando bem, deixa para lá. Aí o que acontece? No que ela cancela essa história toda, os livros que você comprou desaparecem, deixam de funcionar instantaneamente. Esse é um risco perpétuo nesse mundo do digital, que é uma hora que uma plataforma, por alguma razão qualquer, puxa, tira da tomada, né, puxa o plug, você perde tudo que você tinha. Eu já vi, por exemplo, Yahoo Fotos, uma bela hora, cancelou o serviço, quem não backupou dançou. Né? Eu fico apavorado porque eu tenho 12 mil fotos no Flickr. A hora que o Flickr achar que não vale mais a pena, eu, por sorte, estou backupando o tempo todo. Né? Mas essa questão do backup ainda é mais simples. Acho que é mais complicada essa questão de arquivos ou conteúdos que são protegidos por DRM, que são protegidos por algum tipo de controle de direito autoral. E o que o artigo não menciona é que a Microsoft, lá atrás, tinha uma loja de música, de novo aquelas coisas, né? Que adianta ser pioneiro demais, né? Ela tinha uma loja de música que era linda, era bárbara. Ela inclusive tinha um player que era muito mais legal que o iPod, que era o Zune. Eu estou falando isso porque eu tive vários Zunes, eram muito legais, eram super bacanas. A tela era touch, puta, super bacana. O que acontece? Num certo ponto, a Microsoft desencanou da plataforma de música. Ou seja, todas as músicas que eu tinha e muitas pessoas tinham simplesmente pararam de funcionar. Mas a gente alertou que você podia converter durante algum tempo. Bom, é lógico que não deu tempo, eu comi bola, muita gente comeu bola, e aquilo que você achava que era seu deixou de ser, deixou de existir. Simples assim, o dinheiro que você gastou virou fumaça, né? Então é curioso eles criticarem aqui essa gafe aí com relação aos e-books, sem lembrarem dessa história da música, né? Então estou eu aqui, o dinossauro ancestral, com memória de elefante, lembrando de outros tempos em que isso já aconteceu. Isso pode acontecer a qualquer momento. Qualquer plataforma dessas em que você tem aí, você está pagando, você comprou, tal, quem disse que na hora que a plataforma sumir, você vai continuar tendo direito até que ponto você é dono das coisas? Até que ponto essa questão da propriedade acho que está se tornando uma ilusão, né? Está se tornando mais um uso, né? Mais a posse do que a propriedade. Que é uma distinção jurídica meio sutil, mas acho que vale a pena a gente manter isso em mente, né? Então, bom, é isso. Acho que era isso que eu tinha para comentar com vocês. Acho que é isso, acho que é isso. Tem aqui, eu vou dar um link para uma reportagem e vocês olham por conta própria, eu não vou falar nada, que é uma pesquisa sobre em que tipo de emprego os mentirosos se dão bem. Eu vou parar por aqui, não vou fazer nenhum comentário, teria vários, teria inúmeros, muitas anedotas, muitos nomes me vêm à cabeça, muitas categorias profissionais me vêm à cabeça, muitos segmentos inteiros da indústria me vêm à cabeça. Mas eu vou deixar para vocês lerem com deleite, né, e descobrirem em que categorias os mentirosos realmente prosperam. Eu acho que ele merecia uma edição brasileira, simplesmente, e acho que ia enriquecer bastante essa listinha. Raríssimos, um grande abraço e até amanhã.